Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo número 3 não está na apostila. Eu quero dizer outra coisa. Aqui, essa apostila, ela não é conclusiva, é assim, que está tudo esmiuçado aqui. Existem muitos outros versículos, passagens, não é, que poderiam ser inseridos aqui. Então eu terei versículos, eu terei algumas expressões que eu vou esboçar aqui, vamos seguir a apostila, mas teremos alguns versículos que o Espírito Santo nos dará. Porque em João 14, 26 diz, não é? O Espírito Santo te fará lembrar tudo aquilo que eu tenho pregado e ensinado. Então a palavra pregada e ensinada, estando no nosso coração, no tempo como este de pregação e instrução, ele nos fará lembrar para que haja luz nos corações. Capítulo 3, diz a palavra do Senhor assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no jardim, no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então o diálogo, tudo que Eva passou para a serpente, era o diálogo perfeito e correto. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Só até aqui. Então lá no jardim, lá no princípio, Satanás, transfigurado ali em uma serpente, ele já deturpou, já fez da palavra de Deus, falsificando-a e assim enganando. E muitas pessoas acabam sendo enganadas porque existe uma contrapartida. Aqueles que são enganados na pegadinha de banco, normalmente são enganados porque eles oferecidos a eles uma contrapartida. Olha, você me dá tanto, porque eu ganhei aqui uma loteria. Se você me der tanto agora, eu vou te dar outras vezes tanto. E muitas pessoas honestas, sinceras, mas singelas, no campo espiritual, acabam sendo engodados, prometendo para essas pessoas vida plena, casa, comida, bênção, paz, e acabam prometendo algo que não podem dar. Não podem dar. E acabam prometendo salvação sem dar aquele que salva, Jesus e a sua palavra. Então é nesse intuito que eu quero chegar até você e instruir você em nome de Jesus, que os dias são maus e trabalhosos. Não foi só Paulo. E Pedro também disse algo que nós precisamos conhecer. A palavra introdutória, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. E agora uma outra palavra, e a gente vai direto agora, depois dessa palavra, 2 Pedro 2. 2 Pedro 2, e os irmãos vão entender. 2 Pedro 2 diz assim, houve também entre o povo falsos profetas, aí entenda, falsos pregadores, falsos profetas lá no passado, Antigo Testamento, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais vão introduzir de maneira encoberta heresias, ou seja, doutrinas falsas, destruidores, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição e juízo. Houve, está acontecendo hoje e acontecerá. É o que diz, é o alerta que nos foi dado. Então, se você está com a sua apostila, pegue a sua apostila agora. Eu coloquei lá no cabeçalho, doutrina bíblica. Doutrina bíblica, ela emana dos 66 livros. Nós excluímos os livros que nós entendemos que não foram inspirados, chamados livros apócrifos. Então, doutrina bíblica é igual doutrina do Senhor, ou doutrina de Jesus, ou doutrina dos apóstolos. Ok? Doutrina bíblica não é doutrina da Assembleia de Deus. Temos que entender que tem bons hábitos e bons costumes de algumas denominações, mas não podem ser comparadas como doutrina, não é, que emana, que é sine qua non, que é vital para que você cumpra. Ok? Então, doutrina bíblica é igual doutrina do Senhor, doutrina dos apóstolos. Essa é a primeira apostila, como eu já disse, e virão outras apostilas que vamos esmiuçar tudo o que se refere à instrução e ensino sobre a palavra de Deus. Então, a definição de doutrina, sua definição, a primeira, simples, objetiva. Doutrina significa ensino. Doutrina significa instrução. Doutrina é ensino e doutrina, instrução. Ok? Agora, dentro daquilo que nós estamos trabalhando, que é a doutrina bíblica, a doutrina do Senhor, é isso que nós vamos agora trazer uma definição. Eu dei uma definição livre, eu não peguei em um livro, eu não peguei definições que outros também já redigiram. Então, doutrina bíblica, essencialmente, o que é? É a revelação de Deus de si mesmo e do seu plano de redenção, de salvação para o homem, pelo sacrifício de Jesus. Não é pelo sacrifício porque alguém construiu alguma coisa. Ok? Como está na sua palavra. E eu fui bem específico. 66 livros. Não é? São 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Esse ensino, essa instrução, essa doutrina deve ser normativa. Ela é suficiente. Tem que ser plena, total e é suficiente. Esse ensino, ele é absoluto e é final. Não se pode acrescentar e não se pode também subtrair nada dela. Então está aqui uma definição livre. Poderia se acrescentar alguma coisa? Poderia, ok? Mas essa é uma definição que nós acreditamos que seja suficiente para que os irmãos tenham entendimento. Na sua Bíblia, você tem uma tradução bíblica. A Bíblia do irmão Amarildo tem uma tradução, Almeida, corrigida, atualizada, a minha contemporânea. E temos várias traduções ao longo. Algumas traduções, mais ao pé da letra. Ou temos algumas traduções bíblicas que, sem fugir do contexto e daquilo que está sendo ensinado, traz uma linguagem mais leve de se falar. Ok? Então, dependendo da sua tradução, você vai ter a palavra doutrina com palavras semelhantes. Eu citei aqui algumas e tem outras, ok? Por exemplo, conselho pode ser comparado com doutrina, não é? Eu não coloquei aqui, mas me faz lembrar, e é outra que poderia estar aqui. Então, algumas palavras que dentro do seu bojo e contexto fazem parte de doutrina, instrução, ensino de Deus. Vamos lá. Mandamentos. Quando há mandamento de Deus, é a palavra de Deus. Mandamento de Deus, a palavra, doutrina, ensino. Leis. Nem sempre quando se fala de lei, está se remetendo à primeira aliança, o primeiro pacto. Quando se fala de lei, não está efetivamente, é claro que você precisa ler o contexto. Quando se fala de leis, não está falando de Pentateuco, que é a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, leis, em várias partes da Bíblia, está se referindo de forma inequívoca à palavra de Deus. Está aqui os textos que eu coloquei para os irmãos conferirem, ok? Juízos, é só ler aqui, ó, Deuteronômio 4 e versículo 9. Juízos, é juízo, é vingança, não, juízos são palavras proferidas de Deus que fazem parte do bojo da instrução, da lei, do ensino. Preceitos, estatutos, escrituras, palavra, decretos, letras. Então são palavras, eu coloquei aqui algumas palavras nas escrituras que remetem à doutrina, que remetem ao ensino de Deus, bíblica do Senhor. Ok? Ficou claro, irmão Amarildo? Ficou claro?
Claríssimo.
O Amarildo,
os textos
aqui
vão corroborar, né?
Com o que está dizendo. É importante, eu coloquei os demais, as demais referências por extenso, até para facilitar, mas esse aqui você pega e busca, e você que recebeu em PDF, pode botar para o Word e depois colocar por extenso. Aí você vai entender. Confira nas escrituras se aquilo que nós colocamos aqui confere com toda a revelação bíblica. Não é? Se tiver alguma coisa complicada, não entendeu, eu achava assim, eu achava isso, por favor, não pode ficar dúvida. Que apesar de você estar longe, distante, mas você deve ser lavado e transformado pela palavra de Deus. Amém? Então, dando sequência, Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa sobre esse primeiro momento que nós aqui falamos. Aqui estão pedindo o número do WhatsApp. Fernando, deixa eu ver se tem alguém aqui. Todo mundo dando amém, graças a Deus. Então vamos lá. Dando sequência à nossa apostila, doutrina bíblica, então, é a base fundamental e eterna que a igreja deve apoiar-se. Então, eu tenho que me apoiar na doutrina bíblica. Eu quero que, por favor, me entendam. Eu não estou apoiado, apesar de compreender a importância da reforma protestante em 1517, e muitos que vieram antes da efetiva reforma, John Hus, há 100 anos atrás da reforma, 1417, ele já profetizou que viria depois dele um cisne que ia levar adiante aquilo que Deus deveria realizar, voltar às escrituras. Então, doutrina bíblica é a base. Então, com todo respeito àqueles que são calvinistas, a minha base não são as institutas de Calvino, a minha base não são os escritos de Ellen Golden White, a minha base não é doutrina de obra, como me foi proposto, a minha base para o cristianismo é a Bíblia, o fundamento é Cristo e nada pode ser acrescentado, ok? Então isso fique muito claro. E aqui eu coloquei os versículos para que você entenda, não sou eu que estou dizendo isso. Versículo 20 de Isaías 8, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem e procederem segundo esta palavra, segundo o mandamento, segundo as escrituras, nunca verão a alva, quer dizer, nunca verão a luz, nunca ficarão livres e libertos. Agora o versículo anterior a esse vai te dar um entendimento perfeito, um entendimento perfeito que não se pode buscar algo que não seja o fundamento. Se não falarem segundo esta palavra, diz assim, o versículo 19, quando vos disserem, dois pontos, consultai os médios e os feiticeiros, que consultamos espíritos, e murmuram entre dentes, respondei, acaso não consultará um povo o seu Deus? Acaso, a favor dos vivos, se consultarão os mortos? Tem pessoas que querem colocar a sua base bíblica por revelações que não estão na revelação máxima. A revelação máxima é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não queremos dizer com isso que Deus não fale, que o anjo não apareça, que Deus não envie seus mensageiros, sejam angelicais ou homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para nos dar um recado profético. Então você veja, Isaías 8, 20, marca. A lei e ao testemunho, se não falarem, se não procederem conforme esta palavra, nunca verão a alva, ou seja, não serão salvos. É importante demais. É importante demais o que nós estamos tratando. Não é questão de vida ou morte desta vida, é uma questão de inferno eterno e de salvação eterna. Não é brincadeira. Por isso que é nos dito, Oséias, o meu povo é destruído, o meu povo é morto, porque lhe falta o conhecimento. Não é conhecimento acadêmico, é conhecimento de Deus, da sua palavra, da sua revelação. E hoje a igreja deve estar cheia da palavra, cheia do Espírito Santo e pregando a verdade em amor. Amém? Então, a lei é o testemunho. Se não falarem e procederem segundo esta palavra, não verão alva. Mateus, palavras de Jesus, Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Você imaginou Deus falar para você, você está errando, mas eu estou fazendo muita coisa, mas você não conhece a escritura. Aí você se engana, se deixa enganar e engana os outros, porque você recebeu algo que não vem de Deus. Aí Jesus fala, errais. Por que que eu estou errando? Mas eu faço muita coisa. Você está errando porque você não conhece as escrituras e nem o poder de Deus. Aqui entram duas coisas. Graça e poder. Conhecimento, escrituras e poder. Crescei antes na graça e no conhecimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Graça de Deus, poder de Deus, comunhão com Deus, revelações do Senhor e conhecimento bíblico. Deus usa o pobre, Deus usa analfabeto, Deus usa PhD. Mas esses precisam do conhecimento bíblico. Deus usou pescadores, boiadeiros, pastores literais, mas que tinham conhecimento da Bíblia. Errais, você imaginou? Errais não conhecer as escrituras? Então quem não conhece as escrituras está errando. Por quê? Porque além de se deixar enganar, vai enganar os outros, porque vai repassar aquilo que não provém da Bíblia, de Deus. Eu estou falando aqui, e citei três versículos. Primeiro, Timóteo 4, de 1 a 2, Novo Testamento. Pedro, 2 Pedro 2, versículos 1 e 2, e no Antigo Testamento. Então, Paulo e Pedro mandam ter cuidado com os falsos mestres. Não é? Aqueles que se dizem mestres e não são. Se dizem profetas e não são. Eles vêm disfarçados. Jesus disse em Mateus, vai marcando na sua Bíblia, depois você pega um papel. É importante que tenha um papel para anotar e depois você conferir. Aliás, só um parêntese. Esse programa está sendo gravado, tá bom? E nós vamos reprisar e vamos avisar o horário que vai ser reprisado e vai estar também disponível no site da Rádio Trombetas, para depois você indicar, baixar, fazer download. Então, três versículos. Dois versículos, Paulo e Pedro estão pedindo que os irmãos da igreja tenham cuidado com os falsos apóstolos, falsos pastores, falsos irmãos, falsos crentes, ok? Então eles vêm disfarçados. É importante, Amarildo, eu quero sempre, filhos, Mateus 7,15 diz assim, olha, cuidado com os falsos profetas, que eles vêm disfarçados. Eles não vêm porque não conhecem, ignorantes. Tem duas classes, os que são ignorantes, se deixam levar e acabam levando outros para o mesmo caminho da perdição. Agora existem outros, Amarildo, e você que me acompanha, que eles não são ignorantes, não é falta de conhecimento, é dolo. Já é dolo, eles já vão sabendo que são instrumentos do inimigo. Eles vão ali para enganar. Leia Mateus 7,15. E lá no Antigo Testamento, que eu li, Gênesis 3, a serpente foi... Ah, é assim não. O diabo, seus asseclas, disfarçados ou não, eles querem perverter aquilo que recebemos de mais puro. É a revelação de Deus através da sua palavra. O bom marido vai falar alguma coisa?
Sim. No contexto em que o pastor citou Mateus 22, 29, Jesus estava repreendendo os saduceus que não criam na ressurreição. Eles citam a palavra, citam aquilo que Moisés havia dito, morrendo, não havendo sucessor, né, cessa-se a geração, a família. E Jesus disse para eles, errais por não conhecer as escrituras, porque no reino dos céus, né, não haverá, não casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus. Então eles queriam persuadir a Jesus usando a própria palavra, mas num contexto errado, literal, né? E Jesus ele vai além daquilo que é a literalidade, né? Jesus vai naquilo que é o eterno. Então a doutrina ela fala ao homem, fala ao homem dando ele aqui o entendimento, o conhecimento do plano de salvação da alma do homem. E eles citaram Moisés, né, no contexto literal. Entendeu, pastor? Só para exemplificar, porque a doutrina ela vai além daquilo que é apenas o conhecimento, né? Porque ela vem de Deus.
Só ter muito cuidado que a doutrina vai além do conhecimento, mas a doutrina não pode se contraditar. Né? Quando fala que a doutrina vai além do conhecimento, nós não podemos ir além do que está escrito. Exatamente. Está aqui na apostila também, não é? Então, por isso que a doutrina, a gente vai aqui na apostila, esse parêntese, essa intervenção do Amarildo, está explicitado um pouquinho lá na frente também. Não existe um tema de doutrina, seja doutrina... Doutrina do pecado, ela não está sistematizada em um livro, ou no Antigo e no Novo Testamento. Ela está espalhada em toda a Bíblia. Por isso, depois vamos falar de doutrinas sistemáticas e vamos falar sobre isso. Outro aqui, versículo, nós vamos andar, caminhar mais rápido, senão a gente não avança, não é? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveraram em quê, irmãos? Em que eles perseveraram? É na doutrina dos apóstolos. Porque vai vir alguém para você e vai dizer: ah, Deus disse isso, mas não é bem assim. Não vai vir a serpente, não vem a cobra tocando flauta, não. Vai vir uma mulher se travestida de cristã, vai vir um homem de terno e gravata e de Bíblia na mão, de mansinho, e vai dizer: a palavra diz isso? Não, mas eu vou além. Eu tenho aqui as institutas, eu tenho aqui o sínodo de Dor, eu tenho aqui uma circular que veio de um homem que tem uma unção especial. Assim Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admiro muito vocês. Eu admiro muito. Depois de vocês receberem o evangelho, em tão pouco tempo, vem outra pessoa e vai enfeitiçar vocês. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 3, Paulo diz: quem foi que enfeitiçou? Quem foi que ludibriou vocês? Então é muito fácil, não é? Nos dias de hoje, pessoas com várias personalidades, várias características, tem um falante, tem um que tem boa oratória, tem um que é humilde, tem um que é pobre, tem um que é rico, mas nada disso importa. O que importa é perseverar na doutrina dos apóstolos, que é sinônimo de doutrina bíblica, doutrina de Jesus. Por isso que Paulo fala em Atos capítulo 26, versículo 18 em diante: olha, eu não prego outra coisa além do que já está escrito. Não tem jeito. Amém, igreja? Então vamos entendendo aqui o seminário de doutrina. Não são as doutrinas todas, é da doutrina, a própria doutrina é o nosso seminário. E para a gente encerra essa doutrina bíblica aqui, esse primeiro ponto, Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte A. O meu povo, olha, não é o povo ímpio. Deus diz: o meu povo que eu escolhi para receber a minha palavra, ele está sendo destruído porque não se apega a ela, porque não se detém em conhecer. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, doutrina, ensino, instrução. Ficou claro isso?
Pastor, só uma observação, corroborando, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. É importante ressaltar que os apóstolos não estavam criando uma nova doutrina, nem acrescentando, eles estavam colocando em prática todo o ensino doutrinário que Jesus havia passado para eles. O grande problema hoje é que as pessoas estão acrescentando as doutrinas que já estão estabelecidas na palavra, outras doutrinas que não estão contidas na Bíblia. Então os apóstolos não criaram uma nova doutrina, eles estavam aplicando, né, todo o ensino que Jesus havia passado para eles durante todo o ministério. E a igreja hoje, a igreja de Jesus, ela é aquela que também transmite as mesmas doutrinas que estão na palavra, sem acréscimo ou sem decréscimos. Então, só esse, né, que os apóstolos não criaram nenhuma doutrina, eles estavam colocando em prática as doutrinas que Jesus havia ensinado a eles. Eu entendo dessa forma.
Sim, aquilo que eles receberam de Deus, assim também eles, a sua observação é boa. Só é bom a gente salientar é que eles não produziram doutrinas de si próprios, não é? Eles receberam, exatamente, de Jesus. Só que depois da partida de Jesus, não é? Mas que não partiu, o vivo está. Você, só para que os irmãos entendam a amplitude da Bíblia, o apóstolo Paulo diz: eu não vou dar a vocês nada de mim mesmo, mas só aquilo que recebi.
Glória a Deus. Né?
E nós, as doutrinas bíblicas, estão colocadas também nas cartas neotestamentárias como reveladas de Deus. Então Paulo, ele foi um doutrinador, mas não por ele. Aí entra o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Toda palavra de Deus ou toda doutrina é divinamente inspirada.
Amém.
Amém? É só essa colocação. E o outro aí está em negrito na sua apostila, eu coloquei em negrito propositalmente, e é fato. Eu não sei de quem é essa frase, mas corrobora e é verdade, e tem um cunho bíblico também, pelos alertas que Jesus já tem nos dado. Nenhum caminho para o inferno, perdição eterna, jamais reuniu tantas pessoas como a falsa doutrina. Meus irmãos, isto é fato. Isto é fato. Você imaginou você ir num caminho, pensar que esse caminho vai te levar para a bênção, chega lá, não é? Aí chega lá: ah, mas eu não sabia. Eu não sabia. Aí sabe o que Deus... Ah, mas você tinha as escrituras sagradas. É o que nós estamos fazendo aqui, é isso, meu irmão. Olha, é um texto que eu não coloquei e o Espírito Santo me faz lembrar agora. Você imagina uma pessoa no inferno. Aqui Jesus ilustra em Lucas capítulo 16. Preste atenção. Chegar naquele dia onde o juízo de Deus vai acontecer e as pessoas hoje... Muitas pessoas no meu contato, pessoas de muitos anos atrás, amigos de infância, amigos mais recentes, temos pessoas que fazem parte da nossa fé e outros não. E eu falei, quem quiser a apostila gratuita, não é, dê um ok. Mas muitas pessoas não deram ok, não quiseram, e nós respeitamos. Olha o que diz Lucas 16, fala sobre o rico e Lázaro. O rico morreu, foi para o inferno, estava em tormento, ardendo em fogo, não é? E Lázaro, o pobre, ele foi para o seio de Abraão, estava em paz, num ambiente aprazível, um ambiente maravilhoso, já desfrutando da bênção de Deus. E veja o que diz o versículo 27. Respondeu ele, peço-te, pai, que o mandes à casa de meu pai. Isso aqui é um diálogo entre o rico e Abraão. Olha, ó pai Abraão, manda alguém lá para minha família, para os meus irmãos, para que eles não venham para cá, para o inferno. Pois tenho 5 irmãos que vá uma pessoa daqui para lá, ou seja, ressuscite alguém daqui para lá, e que dê testemunho a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Então quem pensa que morre sem Jesus vai dormir e descansar o juízo, não, já está em tormento. Já está em tormento. Assim como aquele que morre em Cristo já está em paz e não está desacordado dormindo, como alguns ensinam. Então a fim de que não venham para cá, para o inferno, para esse lugar de tormento. E Abraão, olha a comunicação. Disse Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que Jesus quis dizer com isso? Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a doutrina, eles têm a Bíblia, eles têm todo o Antigo Testamento. Ouça o que diz o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento aponta para a redenção, para a salvação, para a graça do amor que foi consumado em Cristo Jesus na sua morte, na sua ressurreição, no seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Você veja, irmãos, pelo amor de Deus, entenda. Lá no inferno, olha, manda um morto, se o morto aparecer, eu vou acreditar. Eles têm Moisés. Quando ele diz, Moisés estava vivo?
Não, nesse contexto.
Os profetas, não. Quando ele diz, quando Jesus diz, eles têm o Moisés, eles têm a Bíblia, eles têm a doutrina, eles têm a revelação que leva para o céu. Eles têm Moisés e os profetas. E hoje nós temos mais do que isso. Pela graça temos Moisés, temos os profetas, temos aquele que é o perfeito Jesus e temos também o Novo Testamento. Então ninguém vai ficar dando desculpa naquele dia, sobre desculpa. Veja o que diz João capítulo 15, versículo 22, onde temos ali no Evangelho de João, o texto áureo da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que diz João 15, 22, diz assim, se eu não tivesse vindo e lhes falado, quem disse isso é Jesus. Aqui são palavras proferidas por Jesus, em que João foi testemunha ocular e auricular e escreveu de maneira inspirada. Olha, se eu não tivesse vindo e lhes falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Por quê? Porque eu já vim. Amém? E o texto que eu coloco aqui, nenhum caminho para o inferno jamais reuniu tantas pessoas como a falsa doutrina. Eu quando falo falsa doutrina, não estou dizendo que todas as denominações, irmãos, eu tenho irmãos aqui de várias denominações que são santos. Tem homens e mulheres de várias denominações, mas denominações que têm a Jesus como único e suficiente Salvador e que têm a Bíblia com 66 livros, regra de fé e prática e conduta. Mateus 23, 15, disse Jesus para um grupo de religiosos, chamado de fariseus e foram chamados de artistas e de hipócritas. Olha o que Jesus diz, palavra ofensiva. Veja, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Ai de vós, mestres, olha, mestres, doutores da lei, fariseus, hipócritas. Vocês percorrem, ou seja, andam, fazem, digamos, evangelismo sem pregar o verdadeiro evangelho. Vocês percorrem o mar e a terra para converter alguém com a sua falsa doutrina. Eu coloquei aqui um acréscimo meu, parafraseando, com a sua falsa doutrina. E depois de ter feito essa pessoa a sua adepta à sua religião, o tendes feito tornar filho do inferno duas vezes mais do que vós. Irmãos, isso é sério demais. É por isso que eu não posso me calar. Por isso que eu não posso e jamais me calarei. Não posso, não posso, não posso, não posso. Leia, está aqui a referência. Vou nem pedir para você buscar sua Bíblia, porque aqui é Bíblia. O que pode mudar uma palavra ou outra, como eu já expliquei aqui, dependendo da tradução. Dependendo da tradução. Outro ponto aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E aqui Jesus, no dia de hoje, se estivesse falando hoje, ai de vós, está percorrendo o céu e a terra, o país e os continentes inteiro, para fazer uma pessoa convertida não a Jesus, mas a sua religião, que não seja Cristo e a sua palavra. Essas pessoas bem intencionadas, essas pessoas singelas, honestas, vão pensar que estão indo para um caminho chamado face de Deus, presença de Deus, eternidade, salvação, vida eterna. Mas quando chegar naquele dia, mas Senhor, mas me enganaram, olha. Vocês estiveram lá e por isso você, a igreja, a responsabilidade nossa aumenta. Do pastor é uma responsabilidade grande, mas a responsabilidade é da igreja como um todo. Você é lâmpada, você é luz, você tem que exalar o perfume de Cristo. A sua vida deve ser uma carta viva, mas uma carta bíblica, uma carta de doutrina que não pode ser mudada, transformada. O que adianta, meu irmão, eu fazer missão num continente, seja onde for, seja em Ribeirinha, seja nos longínquos do Brasil e do mundo, e pregar um outro evangelho? Eu pergunto, outro evangelho salva? Outro evangelho salva? A minha Bíblia diz que não. Romanos 1,16, não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é a doutrina de A, B, C ou D, é o evangelho que é o poder. Por isso que Jesus prega. Tem textos aqui que vocês vão observar. Jesus em Marcos 1,15, Jesus em Marcos 9,35, e Jesus pregava o evangelho. Imagine, Amarildo, Nicole, você que me acompanha. Jesus ia, arrependei-vos e crede no evangelho, Marcos 1,15. Não está aqui, mas depois você anota. Esse que eu vou citar agora está aqui na apostila. Marcos 9,35, e Jesus percorria ensinando e pregando o evangelho nas sinagogas, nas ruas. Aí vem hoje pastores, diz, não, aqui não se prega mais o evangelho. Você imaginou? Que terrível, meu irmão, será que você não está entendendo? Jesus pregava, viveu para pregar, ele é o evangelho, ele é a boa notícia, ele é a salvação, ele é a palavra. Ele pregava, ensinava. Paulo diz, pregai o evangelho a tempo e fora de tempo, insista, persista. Aí vem hoje pessoas dizendo, não, que não tem evangelho, não precisa mais do evangelho. Aí o que, que eu quero que eu faça? Aí eu tenho que realmente ficar assim.
E o pior, pastor, que além de dizer, aqui não se prega o evangelho da salvação, mas somente doutrinas. E doutrinas que não coadunam com a Bíblia. Estão fora, são acréscimo. Pior ainda.
São doutrinas, né? São a doutrina de homem, que nós vamos falar sobre isso. Irmão, alguma dúvida até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, já pode mandar, já pode falar, para que a gente... Irmão Mario, tem alguém pedindo aqui apostila? Tem alguns irmãos pedindo apostila? Se você puder...
Vamos lá.
Vamos lá. Seguindo em frente, eu vou fazer uma coisa aqui. Mais uma frase em negrito na apostila. Jesus levou um terço do seu ministério ensinando ou doutrinando. Essa parte aqui vai ser mais lida, e eu queria que os irmãos compreendessem aqui. Vamos ver se a gente chega ao término desta página. Jesus levou um terço do seu ministério ensinando, ou seja, doutrinando, instruindo. Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando, doutrinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Pregando o evangelho do reino. Aqui, Jesus, aquele que é o Deus eterno, aquele que é o Deus verdadeiro, pregando o evangelho. E ele diz em outro texto, não é? Foi para isso que eu vim para pregar o evangelho. Eu vou achar a referência que me veio agora à memória, não me lembro dessa referência. Jesus disse, é para isso que eu vim, para pregar o evangelho. Se alguém estiver aí e nos der essa referência, vai colaborar muito. Ok? Então Jesus levou parte do seu ministério ensinando, doutrinando, não é? Falando, olha, um exemplo que me vem aqui. João 5,39. Examinai o quê? As escrituras, a doutrina. Examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então Jesus conhecia toda a palavra, toda a Bíblia. Na tentação, ele não procurou lá o rolo. Já estava no seu coração. Por isso que temos que se esconder a palavra de Deus no nosso coração, para a gente não pecar. O diabo disse, está escrito. E Jesus, também está escrito. Vamos lá. Marcos 10:1, a parte B. Ele tornou a ensiná-las conforme era seu costume. Era costume ensinar o quê? O plano, o evangelho do reino, a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Entendam. Outra referência. Marcos 14:49. Todos os dias eu estava ensinando, doutrinando no templo e não me prendestes. Contudo, é para que as escrituras se cumpram, para que os mandamentos, os preceitos, o plano de Deus se cumpra. Você está entendendo? Todos os dias eu estava ensinando, um dia sim, o outro também. Ensinando o quê? As boas novas de salvação. Ok? Avançando, Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Aqui, Lucas que escreveu Atos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Não só a fazer, mas também a ensinar, ou seja, doutrinar. Então nós não podemos construir um ensino, uma doutrina. Ela já está pronta. Depois vamos sistematizar as várias doutrinas, as mais importantes, que chamamos de doutrinas que fazem como espinha dorsal. Ok? Ensinando nestas referências é literalmente doutrinando, instruindo. Doutrinar, ensinar, é um imperativo de Deus. Tanto no Antigo como no Novo, aqui, ó, uma falha de digitação, né? Novo Mandamento, é o Novo Testamento, que os irmãos já podem depois corrigir aí. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. E eu vou dar aqui, como Deus nos fala, está escrito aqui. Eu coloquei três versículos para que a gente pegue o contexto, e o que está em negrito é o texto que nos chama mais atenção para esta afirmação que nós estamos falando. Doutrinar, ensinar, fazer discípulo é imperativo, não é uma opção. Mas ensinar o quê? Eu fico pasmo onde pessoas são alienadas, enganadas e dão atenção plena e total para um ensino que não emana de Deus, não emana da Bíblia. Vejamos então, Esdras, capítulo 7, versículo 23, 25 e 26. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado de Deus, do céu, prontamente se faça para a casa de Deus do céu, o Deus do céu. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e também de seus filhos? Versículo 25 é o que nós queremos aqui destacar. Eu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, as doutrinas, os mandamentos, os decretos, todos os que sabem a palavra de Deus. E aos que não se sabe, aos que não as sabe, lhes ensinarás. Então você, meu irmão, amigo, companheiro de batalha, pastor, você para ensinar precisa aprender. Eu preciso aprender. Então diz, olha, a todos os que sabem a palavra de Deus, as leis do Senhor, e os que não sabem a palavra, ensina. Então quem não sabe da palavra de Deus, tem que ser ensinado, tem que ser ensinada, ok? Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20, portanto ide e fazei discípulos, fazer discípulo é ensinar, é doutrinar, é instruir, de todos os povos, não fazendo acepção de pessoas, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, doutrinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, ensinando a obedecer as coisas que eu tenho mandado, e certamente estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você está entendendo que o ensinar, o fazer discípulo é imperativo, não é uma opção. Ah, mas eu gosto de louvar a Deus. Eu gosto de louvar a Deus, ok. Deixa eu aqui me antecipar num versículo que me chama a atenção. Eu gosto muito de louvor. Você gosta de louvor? Eu sou ministério louvor, amém, irmãos. Louva a Deus. Agora, como é que você vai louvar a Deus com toda a inteireza de coração? A própria Bíblia diz. Está aqui na apostila, você não precisa anotar esse versículo não, que nós vamos chegar lá um pouquinho. Salmo 119, versículo 7. Ah, o meu ministério não é ensino, Você pode não ter um ministério de doutor, de doutrinador, de instrutor bíblico. Ok, nem todos têm o mesmo ministério. Por isso é multiforme graça. Por isso um corpo, ele é composto de vários membros, mas nenhum é mais importante do que o outro membro. Ah, mas o meu é louvor, o meu é adoração, o meu é instrumento, o meu é visita, o meu é oração, o meu é intercessão. Olha o que diz aqui. Salmo 119, versículo 7. Eu te louvarei com o coração reto. Eu vou te louvar com o coração reto. Como eu vou louvar a Deus com o coração reto? Com letras de músicas pós-moderna ou antigas, porque nem todas as músicas antigas também prestam. Digo, músicas evangélicas. Como é que eu vou te louvar? E diz a parte B do versículo 7 do Salmo 119. Eu te louvarei com o coração reto, enquanto aprender as tuas justas leis, ou as tuas justas palavras, decreto, doutrina. Eu vou mais um pouquinho à frente, versículo 54, para a gente, já que está falando da mesma coisa, versículo 54 do Salmo 119. Os teus decretos, palavras, leis, são o tema dos meus cânticos. A Bíblia, por isso salmos são cânticos, são hinos, é a palavra de Deus. O tema do meu louvor é a Escritura. Salmo 119, versículo 7, versículo 54. Os teus decretos são o tema dos meus cânticos, ou seja, eu louvo os mandamentos, os decretos, eu louvo que eu chego a cantar aquilo que Deus decretou para que eu faça. Entendido? Então, vamos adiante, um próximo ponto. Não existe uma só doutrina que apareça sistematizada na Bíblia, isto é, organizada, desdobrada e esboçada. Não tem uma só doutrina. Doutrina da santidade, doutrina do pecado, doutrina de escatologia, que fala sobre as últimas coisas. Doutrina da salvação, que é soteriologia. não está sistematizada, organizada, como eu já disse aqui, em um livro, em um versículo. Ela está em toda a palavra de Deus. Também nenhuma delas, doutrina, aparece num só lugar da Bíblia. Quanto mais completa for a sistematização da doutrina, não é? Mais completo será o estudo dessa doutrina, desse ensino. Aí nós incorremos em erro, sabe? Porque as pessoas falam, as pessoas acabam imitando. Ah, cuidado, a letra mata. Tome cuidado com isso. E Paulo diz, persiste em ler. Vai lá, em Troade, pega para mim os livros, mas não esqueça principalmente dos pergaminhos. Jesus diz, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Deus fala para Josué, capítulo 1 do livro que leva o nome, Josué, medita na minha palavra, medita na minha doutrina, dia e noite, todos os dias, para que você vá bem. Então nós vamos sistematizar, organizar todas essas coisas. Tem mais, eu quero que você medite. Hoje é o primeiro dia de seminário de doutrina bíblica e você vai ler, vai acrescentar, vai fazer pergunta, vai tirar dúvida nos próximos encontros que nós tivermos. Então eu tentei ser o mais objetivo, simples possível. Amém? Então, é o termo doutrina em nosso idioma, mas aqui trazendo aqui para os nossos irmãos uma definição de doutrina no nosso idioma, vem do latim, docere, quer dizer, donde, docente, doutor, dócil, documento, indouto, ok? Um ponto aqui importante, para aqueles que acham que não é vital conhecer a Bíblia. Abre aspas. O homem não precisa expor sua espinha dorsal, no entanto, para estar bem aprumado, deve possuí-la. Da mesma forma, o cristão precisa de uma definição doutrinária para não ser um cristão volúvel, um cristão deformado e um cristão que não tenha direção. Ah, mas eu não preciso disso. Aí depois vem aqueles, o importante é fazer coisas boas, vamos chegar lá. Certo pregador francês, unitarista, fez a seguinte declaração. Unitarista é aquele que só crê em Deus, não crê no Pai, no Filho. Unitarista só tem um Deus e que ele é o Pai de Jesus, mas não crê na Trindade, triunidade. Então, um pregador francês, unitarista, fez a seguinte declaração. A pureza de coração e de vida importa mais do que a opinião correta. Fecha aspas. Outro pregador, também francês, respondeu. A cura também é mais importante que o remédio. Mas sem o remédio, não haverá cura. Você precisa conhecer o remédio, porque tem muita gente tomando remédio falsificado, tem muita gente colocando, né, coisas na panela que geram morte, como lá no Antigo Testamento, morte na panela. Parece boa, a plantinha é linda, boa aos olhos, mas se ingerida gera morte. Sem dúvida é mais importante viver a vida cristã. Viver a vida cristã, prática, que apenas conhecer as doutrinas cristãs. Porém, não se pode haver experiência cristã enquanto não houver conhecimento das doutrinas cristãs. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é o remédio para o pecado, irmão Amarildo? Qual é o remédio para o pecado?
Só um que pode perdoar pecado, que é Jesus. Cristo.
Só um. Só um. Amém? Eu vou fazer uma coisa. São 9:42. Então, conhecer as doutrinas bíblicas e praticá-las são assuntos que nós vamos avançar ainda nos próximos domingos, mas não acabou ainda não. Não acabou, ok? Conhecereis a verdade vos libertará. Lembra de Herodes? O que é a verdade? Ele perguntou e não quis nem saber o que era a verdade. Ele perguntou por perguntar. E eu pergunto, você sabe o que é verdade? Você sabe o que é doutrina bíblica? Onde você está? A palavra é exposta, é pregada. Não é? Por exemplo, uma doutrina que é bíblica, a gente vai falar sobre isso. Doutrina dos dons espirituais. é para os nossos dias. O que, que a Bíblia diz? Qual a instrução bíblica sobre dons? Anjos, existe? Ah, anjo existe, não existe? Existe uma instrução, um decreto. Sobre isso, o que, que os anjos fazem? Por quê? É uma doutrina. É uma instrução bíblica. Então eu tenho que extrair da... Ah, se as pessoas não têm ou foram enganados, se as pessoas estão traumatizadas, não é porque elas foram traumatizadas e enganadas que nós vamos deixar de crer na doutrina bíblica, na doutrina da verdade. Amém, irmãos?